Vereador Jean Carlos, vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís. Falei. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre para fazer leitura do texto bíblico.
O Senhor é quem salva os justos. Confie no Senhor e faça o bem. Habite a sua terra e pratique a lealdade. Que o Senhor seja seu prazer e Ele lhe dará o que o seu coração pede. O Senhor cuida dos dias do seu bem e sua herança durará para sempre. O Senhor assegura os passos do homem. Ele está satisfeito em seus caminhos. Afasta-se do mal e faça o bem. E você sempre terá uma casa. Mas os justos possuem a terra. Eles a habitarão para todos sempre. Salmo 36.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 76ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de novembro de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o coro, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, procedeu à leitura de comunicação do vereador licenciado Leandro Ribeiro, comunicando o seu retorno a esta Casa de Leis para assumir as atividades parlamentares a partir desta data. A senhorita presidente também solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 138/2018, autoria do vereador Luzimar Silva, institui o serviço voluntário em Escola Municipal e Centro Municipal de Educação Infantil. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Leandro Ribeiro, João da Luz e Teles Júnior. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Elias Ferreira, João da Luz, Teles Júnior, Jackson Charles e Domingos Paula de Souza. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de resolução 107/2018, autoria do vereador João da Luz, dispõe acerca da realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados às entidades sociais que compõem o terceiro setor de Anápolis, Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152/2017, autoria do vereador Pedro Mariano, institui novo formato em pintura de faixas de pedestre em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. Concedido vistas ao vereador Luzimar Silva. Projeto de lei ordinária 012/2018, autoria da vereadora professora Gelice Sanches, dispõe sobre o direito de utilização das vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados e estabelecimentos comerciais para pessoas com transtorno de aspecto autista, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Retirado de pauta devido à ausência da autora em plenário. Houve votação de moções de aplauso, de moção de repúdio e de voto de louvor. Também houve votação de requerimentos. Usou a palavra pela ordem também o vereador Valdete Fernandes. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva, pastor Elias Ferreira e Lélio Varenga. Sem mais nada a se tratar, senhorita presidente do exercício, vereadora Thaís Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de novembro, em horário regimental. É, leitura de correspondências. Correspondências do gabinete do vereador Leandro Ribeiro, comunicando que não participará das próximas sessões ordinárias. O motivo da ausência é por saúde. O vereador encontra-se internado, ficando impossibilitado de exercer suas atividades.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, vereador e presidente em exercício, Thaís Souza. Bom dia, demais pares. Cumprimento a todos que acompanham a sessão ordinária nessa terça-feira. Terça-feira, 13 de novembro, né? Situando. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web. Ontem nós ponderamos aqui, vereador Mauro, algumas considerações. Vereador Lélio, sou que é vizinho ali da Brasil Norte também, assim como o vereador Mauro, acerca das obras, da execução das obras. Olha, é inevitável reconsiderar esse assunto. Por quê? Houve uma repercussão nas redes sociais e no sentido de colocar que vereadores da base, vereador Domingues, estão questionando a administração municipal nesse sentido. Olha, o questionamento, nobres colegas, não é contra a administração municipal. Aliás, até um alerta para o secretário de obras, Francisco, que ele convoque, né, o engenheiro responsável pela empresa, acho que, salvo engano, JFG, para que venha juntamente prestar esclarecimentos e também com os fiscais da obra, os fiscais do município, vereador Jacques. Vai dar uma satisfação para essa casa e até para o próprio prefeito. Porque a população, vereador Jacques, a população não enxerga que é uma obra licitada, terceirizada, que existe uma empresa com cronograma e que a administração está cumprindo a sua obrigação, que é pagar o que está sendo executado. O que a população enxerga é que a obra não termina, é que a obra é refeita em vários locais. Os comerciantes estão prejudicados, já chegando aí ao final do ano, não conseguem o acesso, os clientes das suas empresas não conseguem acessar. E um grande problema, porque realmente estão fazendo, vereador Lélio, em determinado trecho, passa 10 dias, 15 dias, corta-se o trecho de novo. E isso ali é visível para o leigo. E o engenheiro fiscal da obra? Quem é o fiscal do contrato? Nós precisamos, vereador Jacques, cobrar dele, porque o ônus e a avaliação recai, vereador Domingues, sobre a administração. Então, nós, vereador Mauro, vereador Pastor Elias, as considerações que fizemos ontem, não é no sentido de se opor à administração, ao contrário, é alertar a administração para que convoque o engenheiro responsável e o fiscal da obra e preste esclarecimentos. E eu queria propor isso aqui para os novos pares. Vamos convidar aqui o responsável pela obra da empresa e o fiscal da obra, não sei se é o secretário Francisco, para nos esclarecer e, de fato, cobrar uma solução plausível. Porque tiveram aqui outra data e anunciaram que até meados de outubro estaria encerrando aquele trecho. Mas não acontece isso, vereador Domingues. E os recursos estão sendo aplicados no mesmo local? Estão sendo pagos de novo? Porque se não for, se for a empresa, da parte dela, tudo bem que se ela vai quebrar, a gente não sabe, tomara que não, mas não tem lógica, porque faz uma semana, 10 dias depois refaz. Eu ontem fui cobrado de novo por vários comerciantes. E como nós sabemos que houve uma repercussão nas redes sociais, vereador Jacques, nós precisamos esclarecer que nós não estamos aqui contra a administração, mas nós estamos alertando a administração que algo não está correto, o cronograma não está sendo cumprido e algum engenheiro está passando batido ali naquela questão. Porque não tem condição ficar derrapando, patinando no mesmo trecho tantos meses. E às vezes você passa lá durante o dia, tem 5, 6 funcionários. Então é preciso convidar aqui o responsável pela obra e o fiscal da obra, vereador Jacques, para dar uma satisfação para essa casa e para que nós possamos dar essa alerta à administração municipal, porque a população cobra dos vereadores e do prefeito. E a irresponsabilidade e o equívoco, se é que está existindo, é da execução por parte da empresa. Era essa as considerações, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidenta Thaís, internautas, senhoras e senhores vereadores, eu não ia escrever no pequeno expediente, mas vereador Jean foi muito feliz em suas colocações. Realmente, é um bairro onde eu e o Lela Varenga moram, ele frequenta a mesma igreja do bairro ali, São José do Operário, e a reclamação vem em cima dos vereadores. Lógico, vereador, ele é vereador de todos os bairros, mas aonde a gente mora, a gente é mais crucificado e mais cobrado. Ia chegar a pessoa lá, fala, vereador não faz nada, vem ao lado da residência dele, ele comunica a população. Quero deixar uma frase aqui que o vereador Jean falou aqui, muito feliz. Não é que a gente faz esse tipo de reclamação, a gente é contra a administração, não. Pelo contrário, nós estamos alertando o senhor prefeito que essa obra tem que ser vistoriada pelos fiscais da prefeitura, estão pagas para isso. Vereador Jacques, todo sábado e domingo não tem operário trabalhando. Vai ter um feriado depois de amanhã. Vê se as máquinas estão lá. Quinta-feira é feriado. Olha, uma obra daquela, de suma importância, que é uma avenida, eu não estou dizendo que ela é melhor do que as outras avenidas, não, vereador Jacques, mas ela tem um fluxo de veículo maior. Pessoa de fora, de Curumbá, Rubiataba, Porongatu, passa por ali. Outras viam, não passa tanto veículo. É isso, é a cobrança do vereador Mauro, do vereador Jean. Ontem também o Teles abordou, eu acho que a Vossa Excelência está escrito no Grande Espírito, vai abordar esse assunto. Gente, é os bairros mais populosos, aonde tem estudante ali, quantos alunos estudam ali na União Evangélica, durante a noite, durante o dia, vai lá. Eles colocam o cone no outro lado da pista, fila indiana, e as outras ficam sem fazer nada. Agora, ontem esteve ali os operários trabalhando, parei meu carro, fiquei ali uns 20 minutos. Quando eu falo que é lambança, eu não entendo, eu não sou engenheiro. Mas a gente que é leigo sabe que é lambança. Olha o que, que eles fizeram ontem. Começaram a trabalhar ali para cima do posto Allen, vereador Jean, até na segunda avenida. Aí eles voltam amanhã ou depois de manhã aqui para o pé do viaduto. Eles não dão uma sequência. Eles fazem um serviço lá de 100 metros lá no Armazém Goiás. Tudo bem. Depois de 2 dias, volta para cá, para baixo do hospital de urgência. Começa a fazer um pouquinho. Aí eles largam aquilo lá, Lezer. Você que é engenheiro, não é? Eles vêm para cá, para o atacadão. Então eles não dão uma sequência. Para o mais leigo que a pessoa é, vereador Luiz Nascimento, de sã consciência, não dá. E a população ali perdendo divisa, ficar 42 dias sem descarregar mercadoria no atacadão. Quer dizer, não tem ali do lado do fundo do atacadão, não tem um tipo de descarga, e nem do lado de dentro. Ficar 15, 16 dias, mercadoria do atacadão que vieram de fora, de Seranca, lá daquele de Minas Gerais, que traz telha, ficou sem carregar, porque não ia até lá. Tudo bem, já perdendo divisa. Freguês não entra. Então, eles não têm um cronograma, eles não têm um diretamento fixo, e não quer que o vereador faça nada. Quero deixar bem claro, sou vereador da base do prefeito, mas isso aí não posso ficar sem falar. O prefeito está corretamente em dias com essa firma, está pagando em dias, vereador Pedro Mariano. Está pagando em dias. Aí vem alguém e fala, engenharia não é assim, não, você não entende nada de engenharia. Eu sei que eu não entendo. Eu moro ali ao lado. Eu tenho 4 residências ali, 4 patrimônios ali naquele bairro. Então vem em cima de mim. Pessoa batendo na minha porta. Ô, você não vai fazer nada, não? Então é complicadíssimo. Vereador Lelo sabe ali, nós moramos sufoco na paz. Eu, no primeiro mandato, eu já pedi um retorno, um semáforo, ali aquela campo que vem do Emivaldo Souza Ramos, que vem lá do campo do Anápolis até ali. Não existe semáforo. Esse que agora vai pôr. É um Deus nos acuda ali. Acontece pequenos acidentes todos os dias. É motoqueiro esbarrando em carro, carro batendo em motoqueiro, as crianças atravessando de um bairro para outro. É complicado. Está parecendo aquele trânsito daqueles países lá, asiáticos. É moto para lá, moto para cá, não sabe quem chega, não sabe se é contramão ou não. Aquelas motonetas. É uma bagunça. Parece aquelas feiras lá, com todo respeito que eu tenho alguns países asiáticos lá, na Índia. Parece na Índia ali. É verdade. Então não quer que a gente fale nada. Olha, eu estou falando em nome do povo. Eu não, eu já sei minha rota. Eu não passo nem por lá, passo pela Avenida Vistária. Mas realmente é complicadíssimo. E afirma o engenheiro responsável, vou lá falar com ele, ele não está lá no canteiro de obra. Pelo menos engenheiro, diz que mora em Goiânia. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora, a professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Uso hoje, senhor presidente, esta tribuna para exaltar uma figura muito importante na educação do nosso país, na educação de forma geral. Uso a tribuna hoje para exaltar a figura do diretor escolar. E uma figura muito importante dentro da escola, a figura do diretor, que é o gestor da escola. Ele tem uma responsabilidade extraordinária, vereador Pedro Mariano, porque ele tem uma responsabilidade administrativa, financeira, mas também a responsabilidade pedagógica das unidades escolares. E o dia 12 de novembro é comemorado em alguns estados o dia do diretor escolar. Aqui em Goiás há uma legislação que fala que o dia do diretor é comemorado no dia 18 de outubro. Mas uso hoje esse expediente para exaltar a figura do gestor escolar, por acreditar que nós devemos homenagear essa figura tão importante, esse profissional da educação, os 365 dias do ano. Fui diretor vereador de Osmar Japão de escola por 34 anos da minha vida. Sempre trabalhei na escola, ou como diretora, ou como coordenadora geral, a secretária geral da escola, ou como professora, e sei da importância que é um diretor dentro de uma unidade escolar. E nós sabemos que hoje, pela falta de aplicação, pela falta de aplicação de recursos financeiros dentro da unidade escolar, os diretores escolares são verdadeiros artistas, fazendo aí várias campanhas, manobrando tantos problemas educacionais que são colocados dentro da unidade escolar, os problemas pedagógicos, os problemas familiares, os problemas comportamentais dos alunos, dos adolescentes que hoje frequentam a nossa escola, e mesmo assim eles ainda têm aí um terceiro turno, pode-se dizer, que é o trabalho de poder angariar fundos para poder suster a escola e poder ali preservar o patrimônio escolar. Então, sem dúvida nenhuma, o gestor escolar é o responsável pelo bom andamento de toda a unidade escolar. Ele é o maestro da orquestra que vai poder fazer com que o som, com que a educação verdadeiramente chegue com qualidade na ponta e que chegue ao aluno. O diretor, ele está ali para servir e para ser o elo de ligação entre o aluno, o professor, os funcionários da escola e também também a comunidade escolar. Por isso a importância dessa figura, que é dentro da escola um professor, que exerce a sua função pedagógica de forma ampla, integrando os turnos da escola, integrando a escola com a comunidade. Por isso o meu respeito, por isso os meus aplausos, os aplausos dessa Casa de Leis e da Sociedade Anapolina, dos cidadãos anapolinos, a todos os gestores das unidades escolares do município de Anápolis, seja as escolas particulares, as escolas estaduais, as escolas municipais, seja escolas de ensino fundamental, como também da educação infantil e do ensino superior. Onde quer que seja esse profissional, tenha certeza que ele está cuidando pela educação de qualidade, ele está cuidando pela aplicação correta dos recursos, ele está cuidando de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem e, com certeza, cuidando do Brasil, pois cuidando da educação do nosso município, do nosso país, pois a educação, sem dúvida nenhuma, é que transforma as pessoas e essas pessoas é que transformam a sociedade. Portanto, fique aqui o meu abraço carinhoso, os meus aplausos e os meus cumprimentos a todos os diretores da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha na manhã de hoje, populares, aqueles que nos acompanham aí ao vivo pela Rádio Manchester de Anápolis, um bom dia a todos. Senhor presidente, primeiro, não é o assunto que vou falar aqui não, mas primeiro quero concordar com tudo que foi dito aqui pelos meus colegas, vereador Mauro Severiano e vereador Jean Carlos, em relação à obra da Brasil Norte. E independente de ser situação ou oposição, vereador Mauro, nós somos vereadores e somos cobrados. Eu não aguento mais a população também chegar em mim e falar: cadê os vereadores dessa cidade? O que vocês estão fazendo que não defende a população? O que vocês estão fazendo lá que, olha essa situação mesmo aqui dessa Avenida Brasil Norte, a gente não vê vereador tomando providência, nada. Então, primeiro dizer que realmente é uma situação do Executivo e o que a gente pode fazer é isso que nós estamos fazendo aqui, fazer as cobranças e levar as autoridades responsáveis por resolver o problema à insatisfação da população, que realmente aquela obra ali que já era para ser entregue há mais de ano atrás, a gente vê que os engenheiros daquela obra, os responsáveis, estão totalmente perdidos mesmo, vereador Mauro. É do jeito que Vossa Excelência falou. Começa um pedaço aqui, antes de terminar, vai lá na entrada do Recanto do Sol, mesmo perto do trevo lá, que já era para ter terminado há muito tempo. Na hora que a gente acha que vai terminar, começa o problema tudo de novo. Então, é uma total falta de ali, realmente, pelo menos por parte da empresa que está fazendo a obra, está faltando um planejamento. Pelo menos o que a gente consegue observar ali é isso. E não é diferente também nas obras da Fernando Costa, que está gerando muita reclamação também. Então, fica aqui também o nosso protesto em relação às obras ali da Avenida Brasil Norte. Mas o assunto que quero falar, senhor presidente, é um assunto que a gente achava que já estava morto também, pelo menos esperava que já estivesse morto e que a gente agora estivesse comemorando um outro resultado. E, infelizmente, continua a situação do mesmo jeito, para pior, vereador Mauro, é a situação do sistema prisional nosso aqui de Anápolis, situação do nosso presídio. A população aqui de Anápolis doou para o estado de Goiás uma área com o suor aí do contribuinte para que nós tivéssemos um novo presídio. Está aí o novo presídio, que nem terminou ainda também, mas que até agora não serviu para nada para a cidade de Anápolis e que foi construído com o suor da nossa população. Então já fica aqui o apelo ao novo governador que vai tomar posse a partir de janeiro, governador Ronaldo Caiado, que já está aí cuidando aí da questão da transição, que já inclua na pauta da transição e na pauta do seu governo depois, resolver o problema aqui do presídio de Anápolis, porque essa administração que está terminando, definitivamente, em relação à administração estadual que está terminando, definitivamente não conseguiu resolver esse problema. O presídio hoje, depois que nós ganhamos aí o presídio novo, nada contra o presídio ser do Estado, ser estadualizado, nada contra. Agora, ele não servir para nada para resolver o problema de Anápolis, é que não tem lógica. Ele está resolvendo o problema de vários municípios aí do Estado. Mas até agora, para a cidade de Anápolis, vereador Lélio Alvarenga, não serviu para nada. A situação que nós temos hoje no antigo presídio, que esse presídio novo, ele veio justamente para desafogar, resolver o problema do presídio do Recanto do Sol. E até agora ele não ajudou em nada. A situação hoje no presídio do Recanto do Sol é pior do que quando a gente não tinha o presídio novo aqui na cidade de Anápolis. Então, para que serviu para a cidade de Anápolis a construção desse presídio novo? Para nada. Antigamente a gente tinha aqui no Recanto do Sol cerca de 650 presos, hoje nós temos 800. Quatro mortes já foram registradas ali, é um recorde de mortes no ano, já foi registrado ali. As famílias que visitam os presos ali, passando por tudo quanto é tipo de constrangimento, tudo quanto é tipo de situação, de dificuldade, para poder visitar ali o preso que está ali. Porque a família, a pessoa, vereador Mauro, ela pode ser o que for, pode ser bandido. O pai, a mãe, principalmente, os irmãos, eles não deixam de amar aquela pessoa porque ele virou bandido, não. Então você tem que dar um pouco de conforto, pelo menos para quem vai ali, para visitar ali o seu ente querido que está preso ali. E nós temos uma situação vexatória hoje, dentro desse presídio do Recanto do Sol, que continua cada vez pior a situação. Então o presídio novo até hoje não serviu para nada para nós aqui na cidade de Anápolis. Pois não, vereador?
Concordo com a Vossa Excelência. Você já estava aqui em outra legislatura. A luta que nós tivemos, vereador Luiz Sandro Acesso, era presidente da casa, era falta de dinheiro que não encontrava gleba de terra para comprar. O prefeito seu da época, Antônio Roberto Gomide, você vê, passou por essa Câmara, nós aprovamos a lei e demos a gleba de terra para o Estado. Realmente. E até agora nós não tivemos retorno, concordo com a Vossa Excelência. Até agora, esse presídio não está servindo à população de Anápolis. Pessoa de Sérgio, de Atá, Porongatu, não tem nada contra os presos lá não. Taguatinga, tudo vem de lá para cá. Mas os nossos presidiários aqui, realmente, você tem razão. Para nós aqui, não tem serventia nenhuma. Eu não digo que não existe presídio no Recanto do Sol. Ali era um cadeião que foi feito nos anos 70. Para 70 pessoas, existia ali 400. E esse agora que foi inaugurado, um pouco de ajuda da Prefeitura Municipal, no governo do PT, sabe que não tinha. Foi nós aqui a Câmara, que ajudamos o prefeito na hora a fazer aquela doação daquela gleba de terra. Como foi difícil, foi uma luta. Nós tivemos até no Ministério da Justiça naquela época, para conseguir aquela gleba de terra através da Prefeitura e através da Câmara Municipal. Conseguimos. E para nós não está resolvendo absolutamente nada. Parabéns.
E a situação ali, vereador Mauro, obrigado pela parte, Vossa Excelência. E a situação ali, pelo que eu estive conversando aí com as pessoas entendidas ali do ramo, ela está prestes a acontecer uma verdadeira tragédia ali dentro. Até agora nós estivemos lá essas mortes, mas uma revolta geral ali dentro, estamos prestes a acontecer ali uma verdadeira tragédia se providência não for tomada. Vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador Luiz Lacerda. O senhor está sendo muito feliz na colocação do senhor aí. Mais uma vez, né, vereador? Porque esse ano passamos basicamente o ano inteiro cobrando soluções para aquele presídio ali. Na verdade, nós ganhamos, né? Nós ganhamos, na verdade, vereador. Nós ganhamos um presente de grego, né? Foram vários presentes que trouxeram para nós aqui para aglomerar mais presos aqui na nossa cidade. Né? Infelizmente, nós tivemos, ao invés de trazer uma solução, dobramos o problema. E ficamos com duas unidades prisional, na verdade, né? Que uma era para resolver o problema, acabou se utilizando para outra finalidade, trazer presos de outro lado. Nós ficamos com o nosso preso superlotado da mesma forma. E o senhor foi muito feliz na colocação. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer uma grande tragédia aqui na nossa cidade com esses presídios. Então, quero parabenizar a sua fala. e dizer que estamos juntos mais uma vez nessa luta aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na realidade, nós estamos aqui justamente continuando essa luta dessa casa aqui, que é de muito tempo, tem lutado para resolver o problema desse presídio. Mas, infelizmente, nós ganhamos ali um presídio novo e que não serviu para nada para a cidade de Anápolis. Nós não somos aqui nenhum ex-expert em segurança, não. Eu tenho certeza que o pessoal da segurança aí deve saber o que está fazendo. Mas de que adiantou a cidade de Anápolis fazer um sacrifício para construir um presídio novo aqui, apenas para servir cidades de fora, resolver o problema de outros municípios? Então, nós temos que primeiro, pelo menos, que se o presídio estivesse servindo, pelo menos para resolver parte dos nossos problemas ali no presídio do Recanto do Sol, Mas não, está piorando a nossa situação para poder resolver o problema aí de outros municípios. É isso que nós não podemos tolerar e é isso que nós temos que já começar a cobrar do novo governador, que eu tenho certeza que já está atento a esse problema e que vai nos ajudar a dar uma solução definitiva para esse problema do presídio do Recanto do Sol. Pois não, vereador Vilmar Silvestre?
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Eu gostaria de puxar um pouquinho a memória, e na época eu estava com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós tivemos a Comissão de Direitos Humanos em Goiânia, reunido com o secretário de Segurança. E você lembra, Luiz, e Mauro José Severiano e os vereadores que aqui estavam na época, que se não fosse a Câmara Municipal, Anápolis teria perdido dinheiro, porque o dinheiro que construiu aquele presídio não foi do Estado, é do Ministério da Segurança, é do Ministério da Justiça. E aí nós corremos atrás, e o governador na época lançou aquela obra já no apagar das luzes para perder a verba. Se não fosse uma briga da casa, da Câmara Municipal, a Anápolis teria perdido dinheiro. E nós então tivemos na época uma conquista, pensando o seguinte: não, nós teremos a solução da questão do presídio em Anápolis. Mas lamentavelmente, quando foi inaugurado e aí foi regionalizado, ou seja, vereador Lélio Alvarenga do meu partido disse muito bem, Anápolis foi enganado com relação à construção do presídio. Não resolveu o problema, pelo contrário, aumentou os problemas que já tínhamos, que era grande na época. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. É isso aí mesmo que Vossa Excelência falou e que os demais colegas contribuíram aí com os apartes. Então, o que é que nós estamos querendo aqui? E vamos continuar essa luta aqui na Câmara Municipal, eu tenho certeza que todos os vereadores e a Câmara Municipal, essa luta para que a gente consiga resolver o problema do presídio do Recanto do Sol, que está cada vez pior, cada vez mais perigoso, tanto para os presos, como para a família dos presos, como para o pessoal da segurança que trabalha ali dentro. Está um verdadeiro barril de pólvora. E o presídio novo, que era para resolver o problema do Recanto do Sol, para a cidade de Anápolis até agora, em nada adiantou, em nada serviu. Tudo bem que os outros municípios também têm problema e o presídio é estadual. Mas nós temos também que resolver o problema de Anápolis, que na realidade piorou e nada foi resolvido até agora em relação à situação que nós tínhamos ali antes do presídio novo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Antes de passar para o próximo vereador, quero cumprimentar aqui nosso amigo Mauro José Zeferino. Ele é um quase charado Maurão. Mauro José, ele é pastor evangélico da Polícia Militar, uma pessoa que, um cidadão napolino, homenageado por essa casa, reconhecido por votação unânime no mandato passado como cidadão napolino. Então, uma pessoa muito querida da nossa sociedade, está aqui acompanhando a sessão. Muito obrigado, Mauro, pela presença. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, professor Gelli. Meu amigo vereador Fernando Paiva. Cumprimento os demais vereadores, pares aqui presentes. Quero fazer um cumprimento especial às pessoas que nos acompanham através da internet, do canal 10, através das rádios que transmitem essa sessão, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Cumprimento também todos os servidores dessa casa, qual nos ajuda todos os dias aqui a desenvolvermos as nossas atividades. Faço cumprimento também a todos os presentes na pessoa do pastor Mauro e sua comitiva, sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, dois assuntos que me traz aqui nesta manhã de terça-feira. Falar primeiramente, quarta-feira passada, eu estava em uma entrevista em uma rádio, desde 7 horas da manhã, e quando foi 9 horas que eu estava saindo, recebi uma ligação, onde estava acontecendo um grande manifesto na Secretaria Municipal de Saúde em favor da unidade Mauá Cavalcante, ou popularmente Hospital do Câncer de Anápolis. Ali estavam presentes grandes autoridades do nosso município, estavam presentes a Polícia Militar, estava presente o Coronel Miomi, também representando a Base Aérea de Anápolis, comandante da Base Aérea ou Ala 2. Estavam presentes o senhor Anastácio, presidente da CIA. Estavam presentes vários componentes da CIA, a CIA Mulher e várias outras autoridades. Me chamaram para que pudesse estar presente, para a gente tentar encontrar uma saída. Naquele momento, a discussão era exatamente quanto ao fechamento da unidade Mauá Cavalcante ou do Hospital do Câncer aqui da cidade de Anápolis. É um problema que, infelizmente, foge à nossa alçada. Um problema que foi acontecido devido a uma portaria do Ministério da Saúde de 2009, onde proíbe toda unidade que trabalha com câncer, trabalha com a aplicação da quimioterapia, poder exercer esta atividade sem que haja UTI, centro cirúrgico e centro de internação. Infelizmente, o ano passado, esse ano, teve uma comitiva do Ministério da Saúde, fez a vistoria, e realmente aquela unidade vai perder esse trabalho da quimioterapia. E aí surgiu-se essa conversa que a prefeitura estava fechando a unidade Mauá Cavalcante. Não. Só porque, infelizmente, por outro lado também, ela não conseguirá sobreviver. Vereador Américo, o senhor conhece muito bem, pastor Eli, quantos outros vereadores, basicamente todos conhecem aquela unidade muito bem, uma unidade que presta um grandioso serviço, não só à cidade de Anápolis, mas a todo o estado e a outros estados também, vereador Luizinho. O senhor conhece muito bem também ali. Então nós estamos deparando com uma situação complicada, onde naquela reunião, quero parabenizar a CIA na pessoa do presidente Anastácio, um homem sensível às causas sociais, um cara que realmente eu sou grato por ter a sua amizade, por conhecê-lo.
Uma parte, vereador.
Onde naquele momento ali ele se levantou e prontificou a construir a CIA, a assumir para si a construção que está devendo. Unidade de terapia intensiva, UTI, também centro cirúrgico e também as internações. Então a CIA assumiu para si naquele momento essa responsabilidade material da construção. Fiquei encantado, fiquei feliz com essa postura da gente ver uma entidade comercial poder assumir para si essa responsabilidade que é do governo. Então, fiquei muito feliz com esta atitude da CIA na pessoa do senhor Anastácio. Só porque o problema continua. Mesmo construindo as reivindicações, porque o Ministério veio e credenciou duas UNACONs aqui em Anápolis. A UNACON do Hospital Evangélico e também da Santa Casa. Hoje são as duas unidades responsáveis para poder fazer quimioterapia. Gosto muito, tenho um grande amor pela Santa Casa. Mas nós sabemos que a Santa Casa não está preparada para poder assumir essa,
a parte, esse uma trabalho. Uma parte, por favor, Lélio.
Oi?
Uma parte, por favor.
Primeiramente, pela ordem que o senhor pediu primeiro, Vereador Lisieira, assim eu passo para o senhor também, presidente.
Obrigado, senhor vereador Lélio. É, só para complementar também, o senhor acabou de citar aí a UNACON e a necessidade da UNACON, ninguém discorda disso, mas veja bem, é uma portaria que já está lá, uma lei que já está lá desde 2014, e até o momento essa situação não aconteceu, e lá tem feito serviço de excelência, serviço de qualidade e investindo cada dia mais. Então, quer dizer, lá é 100% SUS, lá é uma instituição filantrópica. É, a gente tem sempre que agradecer e louvar o Hospital Evangelho pelos seus enormes investimentos, a resolutividade que dá para Anápolis, pobre de Anápolis se não tivesse o Hospital Evangelho. O Hospital Evangelho se adaptou para atender essa demanda. Agora, cabe aí nesse momento, porque há expectativa de investimento, conforme o senhor está falando, com a ajuda da comunidade, a Associação Industrial, Comercial Industrial de Anápolis e outras instituições também querem participar, cabe nesse momento um TAC, né, definir datas, definir prazos. Por que está funcionando desde 2014? Mas se vão 4 anos, né, não tivemos nenhum problema com relação a isso. Então caberia aí um TAC para que ela possa conseguir, né, o tempo hábil para se adequar e ter a sua UNACON, continuar fornecendo esse serviço de excelência e qualidade para o município anapolino e circunvizinho, que não é só Anápolis, é toda uma região que se presta desse serviço, se vale desse serviço. Então, muito bem colocado, pensava em falar sobre isso aí também, estive lá essa semana, justamente por conta dessas demandas. Mas vamos trabalhar junto aí, vamos ver o que nós conseguimos. Mas o TAC, nesse momento, é fundamental para a continuidade dos trabalhos ali naquela instituição.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição. E realmente é isso. Hoje estou aqui, na verdade, pedindo o auxílio de todos os vereadores da casa, dos homens de bom senso, da classe política, para podermos realmente darmos as mãos para aquela unidade Mauá Cavalcante, para a unidade do Hospital do Câncer. Realmente, concordo plenamente com a senhora, de momento, talvez seja a primeira atitude que nós temos que fazer. Já entrei em contato com o senador eleito Vanderlan Cardoso, falei sábado também com o deputado federal, o delegado Valdir, já estou agendado semana que vem com ele, e vamos nos unirmos, as nossas forças, cada vereador, cada... também chamar os executivos também, para podermos caminharmos juntos. Agora também deputado eleito também, nosso presidente, o qual passa a palavra para o senhor, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Vejo com muita felicidade essa manifestação do senhor no tocante à Associação Comercial, na pessoa da Anastácia, assumir essa obra. Eu acho que isso é importante e faço votos que essa obra saia rápido, né? Porque é a questão que é importante e tem que ser agilizada. Certamente a iniciativa privada tem condição de fazer com mais rapidez do que o setor público. Então, vamos acompanhar essa questão. Fico feliz de ele assumir essa questão, porque é uma questão importante para a cidade de Anápolis. Só não concordo, às vezes, o senhor falar de tirar da Santa Casa. Santa Casa é uma entidade que presta um grande serviço para a cidade de Anápolis, uma entidade que sem esse serviço da UNACON, ficaria certamente com sua situação financeira, que já é temerária, já é complicada, ficaria muito prejudicada. Então, temos que buscar realmente contemplar a todos. Certamente, a Santa Casa tem que continuar prestando serviço. O Mauá Cavalcante também é muito importante na rede municipal de saúde. E faço votos que consigamos finalizar essa obra por meio da Associação Comercial. Aqui eu parabenizo e reconheço a preocupação com a saúde de Anápolis. Mas faço votos também que possamos contemplar toda a Santa Casa, como no Hospital Evangelho Goiano, que são entidades históricas da cidade de Anápolis, que está há muitos anos prestando um serviço de muita relevância, Lélio. E é uma situação que está sendo analisada e acompanhada com muito zelo e muito cuidado por todos os vereadores de toda a cidade de Anápolis. Então, vamos estar acompanhando a situação. Eu acho que são situações caras para a cidade de Anápolis, tanto a questão da manutenção do Mauá Cavalcante, quanto a manutenção também do Hospital Evangelho Goiano, bem como a Santa Casa de Misericórdia. Então, conte conosco nessa discussão.
Obrigado, presidente, pela sua colocação. Na verdade, quando eu refiro à Santa Casa, presidente, também tenho um grande carinho, trabalhei ali durante 13 anos, sabe o amor que tem por aquela unidade. Porque eu falo que hoje ela não está preparada para poder assumir esse serviço. Né? Eu falo porque eu conheço pessoalmente lá, vereador Jackson, e a gente sabe o quanto é necessário que realmente possa ser direcionado. Que nós possamos, na verdade, fazer outra UNACON. Que possamos colocar as 3 UNACON, presidente. Então, tirei a solução para nós aqui. Vamos agilizar essa obra lá. Aí acabam os nossos problemas. Esse problema que hoje, na verdade, ela não tem essa condição de poder ser UNACON. Sério, vereador? Eu vou passar a palavra para a senhora, vereador. Sei que meu tempo está estourado já. Seja bem rápido, por favor.
Não é permitido.
Não.
Você pode concluir, mas não é permitido a parte.
Então, quero só concluir, senhor. Mais uma vez, cumprimentar todos os vereadores e pedir que nós possamos nos unirmos em prol dessa grande causa, que é a causa do combate ao câncer, daquela unidade Mauá Cavalcante, e que possamos realmente organizar para que ela possa também ser credenciada como UNACOM, e nós possamos ter 3 UNACOMs aqui. Vamos também auxiliar também a Santa Casa para que ela possa também preparar-se para poder realmente fazer serviço com qualidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado pela tolerância.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero ainda cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui toda a imprensa, né? Aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco e em todos os meios de comunicações. Senhor presidente, eu atrasei um pouco porque eu estava em uma reunião ali no Hospital Evangélico, junto com o prefeito Roberto Naves, o reitor, doutor Carlos Mendes, doutor Ernei de Pina e doutor José Val, e a vereadora Eliner Rosa. Uma reunião proveitosa. Inclusive, aonde nós ficamos surpresos, e a pedido do doutor Ernei e do doutor Carlos Mendes, eles estarão assumindo aquela praça de frente dentro daquele projeto que essa casa aprovou, que é o Adote uma Praça. E vai ser muito bom. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna? Eu quero falar a respeito de uma indicação que nós estamos trazendo amanhã. Eu não trouxe hoje porque estou com uma dificuldade na energia lá no meu gabinete. O senhor já está ciente, mas eu creio que hoje soluciona e nós vamos ficar tranquilos para trabalhar. Amanhã eu trago essa indicação. Devido às muitas dificuldades, pastor Vilmar Silvestre, Léria Varenga, Fernando Paiva, são os bueiros da nossa cidade. Ela não é diferente das demais que a gente conhece por aí. E amanhã estarei trazendo aqui uma indicação para o nosso prefeito e para o secretário da infraestrutura. É a respeito, e eu creio que pode sim contribuir com a nossa cidade, é o bueiro inteligente. O que é o bueiro inteligente? Ele é um formato de uma cesta, onde ele é colocado dentro do bueiro, Dominguinho, e ele recebe aqueles lixos que as pessoas não colocam no lugar devido, e ele cai dentro do bueiro. Mas ao invés dele entrar para dentro, ele só vai ficar no cesto. E tendo uma coleta, sempre não dá e não deixa.
Uma página, doutor.
Entupir o bueiro e vai dificultar sim muitas das manutenções que é feito com aquele caminhão, que o custo não é barato e vocês sabem disso.
Uma parte, vereador.
Quem pediu a parte primeiro? Vereador Lélio, pois não.
Preferência, depois eu falo, deixa a vereadora estar aí.
Pois não, vereadora Thaís Souza.
Eu queria cumprimentar o senhor por esse projeto, conversarmos aqui agora há pouco da importância desse projeto. Até porque ele já foi implantado em Curitiba, em Balneário Camboriú, em São Paulo. É um projeto muito importante, né, a instalação desses filtros, o que acaba recolhendo esses lixos acumulados, facilitando o escoamento de água e otimizando assim a limpeza e o recolhimento de resíduo que acumula. Então, com certeza é um projeto importante e que o senhor tem um apoio, pode contar com o meu apoio, e com certeza o prefeito irá acolher esse projeto, que irá melhorar a mobilidade da cidade também. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Lélio.
Obrigado, presidente. Cedei a palavra para minha amiga, porque a gente, como cavaleiro, precisamos estar sempre atento. Quero parabenizar o senhor. Ontem nós pudemos conversar, o senhor veio compartilhar comigo essa ideia. Eu achei interessantíssima, porque nós, na verdade, nós vamos melhorar muito a coleta de lixo. Por quê? Vai acabar basicamente, pelo menos eliminando, pelo menos 50% ou mais dos problemas de entupimento do nosso esgoto aqui. Porque ali vai se colocar, na verdade, um filtro, um macrofiltro, onde aquelas moléculas, aqueles materiais maiores, ficarão retidos. Você vem, pega esse filtro e coloca no lixo, acabou seu problema. Garrafa de pet, etc., tudo serão retidos desse filtro. Então, nessa sexta, parabéns pela iniciativa, estou com o senhor, achei bacana ontem a gente poder conversar, eu falei para o senhor que estaria com o senhor, estou com o senhor, achei muito interessante, só vem trazer benefício para a nossa cidade, vem trazer benefício para a nossa população, como bem relatou a vereadora Thaís, né? Já em outras cidades existe esse formato de coleta de lixo, que na verdade é esse cesto nas bocas de lobo. Então, parabéns por trazer essa indicação, eu tenho certeza que essa casa estará unânime com o senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. É do conhecimento de todos os vereadores, aqui nós temos diversos pontos na nossa cidade, mas vou citar um, por exemplo, ali próximo à faculdade Anhanguera. Todas as vezes de chuva, ali é um caos. E sempre que eu passo por ali, a gente observa, você pode olhar dentro da boca de lobo, Dominguinho, está o lixo.
A parte, vereador.
A água vem, ela não adentra, ela passa por cima mesmo. E leva carro, leva moto, leva gente, leva todo mundo. Pois não, quem pergunta? Vereador, pastor Márcio Silvestre.
Obrigado, vereador, pastor Elias. Na verdade, é muito interessante o projeto. Nós entendemos, pastor, que realmente é uma situação muito complicada. Mas nós temos uma dificuldade em Anápolis, vereadora Thaís e demais vereadores. É com a própria população. Por quê? Porque o projeto do senhor parece colocar um coador ali, digamos isso. Uhum. Só que as grades que são colocadas, eles estão roubando essas grades. Eles cortam a grade ali que é chumbada no concreto, eles roubam essas grades e aí é uma complicação, porque pega e tem quem compra. Mas eu quero te parabenizar pelo projeto, é um projeto maravilhoso e importante, mas apenas fazer essa observação. A população, de qualquer maneira, pastor Elias, tem que contribuir. Obrigado, devolvo a palavra. Parabéns.
Obrigado, pastor Vimar Silvestre. Mas nós temos aí um trabalho muito lindo, e eu creio que ele vem, a tendência é só aumentar, que é as câmeras do vídeo monitoramento.
Uma parte, vereador.
Aquilo que pegar o caboclo roubando... Aí leva ele para a prisão, e ele vai pagar o cesto também. Além de não contribuir com o lixo, ainda vai levar o cesto? Pois não, vereadora Geli?
Obrigada, obrigada, professor. Obrigada, vereador. Eu, pastor, né, vereador, pastor, e professor também, professor de todos nós. Vereador, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa, e concordando também com a fala do pastor Vilmar Silvestre, no sentido de educação da população. E tem uma lei de minha autoria, portanto uma lei desta casa aqui, em que traz o mês de agosto como mês da limpeza urbana, de conscientização contra a limpeza urbana. E esta lei, aprovada por esta casa aqui, traz várias ações que podem ser feitas pelo Poder Executivo no sentido de educação da população para que não aconteça esse tipo de coisa, exatamente para não trazer essas enchentes que acontecem em grandes escalas. E a nossa cidade não está diferente. Nós vemos quando chove como ficam as nossas ruas. Então é importante a educação. E essa lei traz o dia 28 de agosto como dia para fechar essas ações, exatamente por ser um mês que antecede as chuvas. Então nós precisamos trabalhar essa legislação, a aplicação dessas leis que são aprovadas aqui nessa casa. Então é muito importante isso aí, que vem complementar um trabalho também um trabalho de conscientização da população, que é muito importante. E parabéns pela iniciativa dessa lei de Vossa Senhoria.
Obrigada, professora Geli. Então, senhor presidente, a minha intenção, trazendo essa indicação para o prefeito, do bueiro inteligente, e eu creio que vai contribuir sim com a nossa cidade. Mas tudo isso que os nossos colegas vereadores disseram aqui é muito bem-vinda. Inclusive,
inteira uma campanha para educar o povo. Na verdade, o nosso povo está faltando a educação na questão do descarte do lixo. Dou um exemplo para vocês. Há poucos dias eu disse aqui a respeito do descarte de lixo que nós encontramos na saída para a Gameleira. Eu estive lá agora, foi retirado mais 86 caçambas daquele local, aonde anteriormente foi retirado 328. Como é que pode? Falta educação, sim. Mas o que nós estamos trazendo, amanhã será deixado aqui nesta casa, e eu creio que teremos a aprovação dos colegas, essa indicação do bueiro inteligente, pelo menos nós cuidar aqui do centro da nossa cidade, enquanto isso vai crescendo para as periferias, que nós também merecemos, que eu moro na periferia. E louvo a Deus porque eu moro nas beiradas da cidade, para ajudar a acudir o povo. Portanto, senhor presidente, fico feliz. Amanhã nós traremos essa indicação do bueiro inteligente, aonde já existe em muitas cidades, como em São Paulo, Curitiba, Balneário Camboriú, Bauru, Goiânia, tem muitos lugares que já tem um bueiro inteligente. Por que não colocar aqui o bueiro inteligente em Anápolis e também pedir o povo para que seja um povo inteligente? Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador, deputado eleito Hamilton Filho, deputado estadual, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, cumprimentar aqui toda a imprensa presente. De modo especial, cumprimentar os trabalhos desenvolvidos pela nossa diretoria de comunicações e também pela nossa diretoria legislativa, pelo bom andamento do trabalho. Eu, ouvindo atentamente as falas dos colegas vereadores, eu gostaria aqui de fazer algumas colocações acerca dos pronunciamentos feitos nessa manhã. Quero iniciar aqui no pronunciamento que iniciou-se no dia de ontem e que caminhou para o dia de hoje, que era no que diz respeito às obras da Brasil Sul. Quero antecipar aqui a todos os vereadores, Brasil Norte, desculpa, ao presidente desta casa, que eu fiz um convite pessoal ao secretário Francisco, e amanhã o secretário Francisco estará aqui pessoalmente para fazer uso desse grande expediente para apresentar aos vereadores e tirar as dúvidas que, porventura, alguns vereadores ainda tenham, dando aí uma satisfação para os seus eleitores e também para as pessoas que têm procurado os vereadores pedindo apoio e auxílio quando há agilidade da obra. Mas vale ressaltar alguns pontos já de imediato. Foi perguntado aqui por que a obra não caminha sábado, domingo e feriado. Caminha sim. O problema é que quando há chuva, não caminha. Quando não há chuva, a obra caminha sim, aos sábados e domingo e feriado. Existem algumas intercorrências na obra, causadas por questões alheias ao conhecimento técnico e de engenharia, que às vezes atrapalham o andamento da obra. Mas que amanhã o secretário Francisco estará aqui nessa Casa de Leis para contribuir com o debate com os vereadores e, por conseguinte, dar aqui datas, situações, o que está sendo feito na fiscalização, como está sendo feito o procedimento da obra, para que os vereadores possam dar satisfação aos seus eleitores. Então, com relação a essa fala, eu gostaria de tecer esse comentário e confirmar aqui a presença do secretário de obras Francisco amanhã, vereador Mauro. Pois não,
vereador Mauro. Aí eu fico mentiroso. Eu moro ali, não tem finais de semana, vereador. Estou falando sério, aí eu fico mentiroso o discurso mesmo na tribuna. Só se for feito. Eu respeito a palavra da Vossa Excelência. Sei que você está faltando com a verdade.
não tenho funcionário final de semana.
Eu vou...
Questiona. Não, estou devolvendo a palavra para você. O negócio é o seguinte. A minha bronca e a bronca do pessoal é que não dão sequência. É a mesma coisa de fazer aquela pista indo para a Vila Formosa, onde Vossa Excelência é bom. Eles começam ali, não atendem mais, aí eles param, aí eles começam lá perto da sua ótica. Eles não dão sequência. Então, o comércio fica tumultuado. Está bonita a construção, ninguém está reclamando. Está ótimo, beleza, 1000%. A sequência é essa. Agora, só se a partir de quinta-feira, que é feriado, eles vão dar sequência.
Obrigado, vereador.
Obrigado pela palavra.
Mas a intenção não era de forma nenhuma chamá-lo de mentiroso. Mas existe uma forma de confirmar se é ou não mentira, trazendo aqui os relatórios do trabalho no final de semana, e eu trarei para poder acalentar o seu coração. Com relação à fala trazida aqui, se não me engano, pelo vereador Luiz Lacerda, no que diz respeito à questão do presídio. O vereador Lacerda fez colocações aqui corretas. O vereador Lacerda trouxe um problema recorrente na cidade. Realmente, vereador Lacerda, eu não vejo aquilo ali como um presídio. Ou melhor, eu não vejo o sistema carcerário brasileiro como presídios. Na verdade, eu vejo isso como uma incubadora de aperfeiçoamento da marginalidade. Eu acho que tinha que mudar o nome. Não de presídio, mas de incubadora de aperfeiçoamento de marginalidade. Sem dar oportunidade para que as pessoas se recuperem. Essa que é a verdade. Mas no que diz respeito aos questionamentos da lei, da doação, eu quero dizer que nós temos que fazer a nossa meia-culpa aqui. Quando foi doada essa área, a lei dizia que era para a construção de uma cadeia regional. Nós erramos na lei. Então, as mudanças disso passam pela mudança da lei. O governo de Estado, de posse dessa lei, doada pelo município de Anápolis, dando o direito de construção de uma cadeia regional, ela não diz que a cadeia é municipal, é regional. E nesse caso, o judiciário não pode fazer nada. Então eu quero aqui colocar minha culpa. Eu não votei essa lei na época, mas eu acho que é por isso que nós temos que ter sabedoria aqui. Pois é, mas isso já foi discutido na legislatura passada, que essa lei autorizava uma cadeia regional. Pois não, vereador.
Obrigado pela parte, nobre colega. Inclusive eu quero, aqui nas minhas palavras, explicar que nós entendemos hoje que o presídio é regional. Até aí tudo bem. O que nós estamos denunciando é que hoje, depois do presídio novo, nós temos uma situação no Recanto do Sol pior do que nós tínhamos antes do presídio regional. Ou seja, o nosso questionamento é justamente em o presídio regional não ter servido para nada para resolver o problema do presídio que nós temos no Recanto do Sol, que ele está piorando. Eu sei que foram feitas algumas remoções de preso ali, que ajudaram e tal, mas a situação dele continua cada vez pior em relação ao que era antes da construção do novo presídio. É isso que nós não podemos aceitar. Está piorando a situação porque o presídio novo, a esperança era que resolvesse, pelo menos em parte, a situação do Recanto do Sol, do presídio do Recanto. E não ajudou em nada, piorou. Entendi. Obrigado pela parte.
Dentro dessa visão, muda um pouco o discurso, mas eu quero dizer que quando foi doado a área para o governo de Estado, essa Casa de Leis, a pedido do prefeito da época, doou a área para a construção de um presídio regional. Então, só para ficar claro isso, eu não estou defendendo aqui governo nenhum, nem acusando governo nenhum. Estou aqui fazendo a minha meia-culpa de vereador, embora não tenha sido eu votado essa lei também, mas eu quero deixar claro isso aí. Bom, no que diz respeito à fala do vereador Lélio, sempre preocupado com a saúde, vereador extremamente atuante à frente da Comissão de Saúde dessa casa, preocupado com a questão do Mauá Cavalcante. Eu também quero fazer algumas explicações do que diz respeito a esse episódio envolvendo a unidade oncológica Mauá Cavalcante. Um vereador disse que isso já acontece há muitos anos, porque não continua acontecendo, e que tudo aconteceu perfeitamente bem. Não. Nunca aconteceu perfeitamente bem e só estava acontecendo em função de um acordo, de um contrato feito entre Mauá Cavalcante e James Fanstones, que é o credenciado. Por que o Mauá Cavalcante perdeu essa patente de credenciamento quando, em 2014, o decreto ministerial dizia que para poder ter atendimentos oncológicos, a unidade tinha que estar aparelhada com
internações. Ocorre que as administrações anteriores, e aí eu quero fazer uma ressalva, tem gente até preso, tá, Hospital do Câncer, que é uma ponta do Mauá Cavalcante, tem gente até preso, vamos dizer aqui, vamos ser justos, não vamos atirar pedra, quando na verdade nós devemos ser apedrejados? Ao invés de fazer os investimentos exigidos pelo Ministério, preferiram fazer investimentos lá em Aparecida de Goiânia, com recursos no bolso. Porque tinha um convênio com o James Fanson, e esse convênio dava essa tranquilidade. Ocorre que o hospital evangélico se equipou, se aparelhou, se preparou, e ele agora quer prestar um serviço natural, é um direito dele. Eu não quero aqui tirar direitos, mas a gente tem que ser justo. E nós aqui queremos atender um pedido para descredenciamento de uma unidade, ou seja, de uma UNACOM, para poder atender os anseios de uma outra, é imaturo de nossa parte fazer isso, porque nós temos aqui que respeitar a história da Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia tem uma folha de serviços prestados a Anápolis que merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. Se tem que melhorar aqui ou ali, é outro departamento. Agora, vamos melhorar onde precisa melhorar e vamos lutar para um novo credenciamento de mais uma UNACOM, que vai comportar, inclusive, o Mauá Cavalcante. Aí sim, aí é inteligente, aí é sábio, e aí nós temos que cumprimentar aqui as entidades envolvidas, como a CIA. O Anastácio tem feito um trabalho brilhante acima da frente da CIA, mas que é importante que nós embrenhamos no problema, conheçamos realmente os fatos, para que a gente possa fazer uma defesa dentro daquilo que realmente deve ser feito, e não tentar prejudicar esta ou aquela unidade para poder satisfazer esse ou aquele. Mas que é importante, que a Anápolis já comporta, talvez, 3 UNACOMs, por que não? Vamos lutar para credenciar mais um UNACOM. E tem gente na fila aí, querendo credenciar também. Nós temos aí mais uma entidade muito bem preparada em Anápolis, e todo mundo sabe aqui, inclusive um vereador aqui, é dono de uma unidade que faz um tratamento de câncer brilhante em Anápolis, que também, quem sabe, quer ser credenciado como um UNACOM, por que não? Então, assim, na verdade, nós temos é que ter consciência, conhecimento de causa, e não deixar que as pessoas façam críticas ou atribuem a quem não tem de direito as culpas dos nossos erros e dos nossos fracassos. Mas que é importante a Anápolis não continuar esse tratamento com a unidade Mauá Cavalcante, que é muito importante, que presta um serviço relevante dentro das suas possibilidades, mas que também a cidade não ficará desabastecida nem desatendida, porque nós temos 2 UNACOMs em operação, que é o evangélico e também a Santa Casa. Porém, precisa-se de melhorar, principalmente a Santa Casa, e isso deve ser feito. Muito obrigado, uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges.
De cumprimentá-lo, senhor presidente, cumprimento os demais representantes da mesa e agradeço a oportunidade de estar aqui usando a palavra, falar aqui para os ouvintes e as pessoas que estão aqui nesse plenário também. São 2 situações, eu ia falar somente pela ordem, talvez não use todo o tempo aqui, mas 2 esclarecimentos que eu gostaria de fazer hoje com relação a isso aí. Posso ter me equivocado no momento em que falei que o Mauá Cavalcante atende perfeitamente, mas conforme eu falei, vereador Lélio, na sua palavra, essa portaria está aí desde 2014. O Mauá Cavalcante já funciona há mais de 20 anos, não, com radioterapia, quimioterapia,
tá,
ou seja, até então prestou um serviço de qualidade, né, e de excelência, e digamos mais, né, de primeiríssima necessidade, que atendeu não só a Anápolis, uma vasta região, né, durante muito tempo. A portaria é de 2014, essa lei é de 2014. obviamente, demorou-se um tempo para começar a se estruturar. Nós sabemos, eu estive lá recentemente, falando com o Dr. João Bosco e outros administradores do hospital, há, inclusive, o projeto já praticamente pronto para poder constituir ali a UNACOM e com parcerias fortes, né? Estão se movimentando e movimentando vertiginosamente para que consiga, no mais breve tempo possível, se adequar. Conforme eu falei, cabe nesse momento o bom senso de dar um TAC, fornecer um TAC para que eles cumpram as determinações e, posteriormente, continuem esse processo. Eu não sei, não me falaram nada, fiz esse questionamento com relação à Aparecida, disseram que não, que o investimento deles, a preocupação deles é com a unidade de Anápolis, nós contamos com isso. Vou passar a palavra para a professora Geli, em primeiro lugar, depois para a Vossa Senhoria.
Obrigada, vereador. Eu tinha até pedido para a Vossa Senhoria para que eu pudesse falar também pela ordem e poder entrar nesse debate em relação à unidade oncológica Mauá Cavalcante e as duas UNACONs que tem aqui em Anápolis, que é a Santa Casa e o Hospital Evangélico Goiano. Sem dúvida nenhuma, é um debate muito importante e que já deveria ter sido feito há bastante tempo, mesmo porque essa portaria, como Vossa Senhoria disse, está aí há tanto tempo e as unidades ainda não se adequaram. O Hospital Evangélico adequou agora a parte de quimioterapia, mas há uma preocupação muito grande, vereador, é com relação à radioterapia. A única unidade em Anápolis que tem o aparelho de radioterapia é a unidade Mauá Cavalcante. Então é preciso ver de que forma que vai ser feito, e eu quero ressaltar aqui o trabalho, vereador Jacques, vereador Lélio e Lisias José Borges, da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a AVAPEC, que é presidida pelo Valber Barreto, que é um grande conhecedor dessa temática, e essa associação que iniciou aqui nesta casa, com o apoio desta casa, que eu tenho a honra também de fazer parte, e que já está nesse debate há muito tempo. E mais ainda que nós temos que ressaltar, Anápolis não tem tratamento oncológico pediátrico. Nós não temos esse tratamento oncológico. Todo o tratamento oncológico de Anápolis para a pediatria é encaminhado para Goiânia. Então, nós precisamos, por isso eu vejo com bom grado, essa possibilidade de ampliação da unidade oncológica Mauá Cavalcante, que a Secretaria de Educação e que os órgãos, né, aqui a Sociedade Civil Organizada de Anápolis, possam entrar nisso aí, porque além do tratamento oncológico, nós temos problemas grandes, sobretudo tudo aí nos exames que não estão sendo feitos em tempo hábil, para que as pessoas possam ser atendidas, as cirurgias também, e nós possamos ter aí o tratamento oncológico também pediátrico na nossa cidade. A AVAPEC está nessa luta, a AVAPEC está trabalhando, e eu quero parabenizar cada membro da AVAPEC, inclusive o Valber, que é um grande líder, que está aí nessa luta, e a CIA, por essa iniciativa. Mas é uma preocupação muito grande, é uma demanda imensa, vereador Lisier, e que nós, vereadores, precisamos nos unir e estar atentos àquilo que está acontecendo com o tratamento oncológico na nossa cidade. Muito obrigada, desculpa me alongar.
Muito bem, vereadora, obrigado aí pela parte, mas a situação continua sendo essa. E outra situação também que é preciso observar, a gente tem observado que o Mauá Cavalcante tem cerca de 36 poltronas, né, leito para quimioterapia, e o evangélico entra com cerca de um terço disso. Eu disse aqui no início também, na outra palavra minha, no seu aparte, vereador Lélio, eu disse que pobre de Anápolis se nós não pudéssemos contar aqui com um hospital da qualidade da categoria do Hospital Evangélico, que tem nos atendido. Olha, nós tivemos aqui cerca de 4 a 5 grandes hospitais. Passamos por um período com apenas o Hospital Evangélico atendendo toda a demanda de hospital geral do município. Ou seja, se nós não pudéssemos contar com esse dispositivo, com esse aparato do Hospital Evangélico, com seus investimentos frequentes, nós teríamos sério problema. E hoje está de parabéns por entrar com essa prestação de serviço, que é com relação aos pacientes de câncer. Vereador Lélio, brevemente, aí que a minha palavra seria outra, não seria sobre essa, nesse momento.
Obrigado pela concessão, ao vereador Luizinho de Borges. Só para complementar aqui a fala da vereadora Geli,
vereador.
Vossa Senhoria, quando a vereadora Geli falou a respeito da radioterapia. É interessantíssimo. Sabemos que as outras unidades não têm radioterapia. Quando eu falei a respeito da Santa Casa, eu não falei descredenciar. Eu falei adequar-se. É importante saber, adequar-se exatamente. E mais ainda, vereador José Borges, a gente precisa dizer, a gente precisa compreender que hoje o quadro clínico de oncologia cirúrgica, só Mauá, Cavalcante tem. Nem o Hospital Evangélico não tem. É importante saber, os médicos credenciados para fazer cirurgias de oncologia. Ele faz parte da equipe 50, lá do Araújo Jorge, que é um braço e extensão. Eu tive com o doutor... Doutor Bosco, né? João Bosco, semana passada, nós conversamos bastante. É um entendedor dessa causa e lutador também dessa causa. Então, a Mauá Cavalcante, precisamos ampliar, abraçar essa causa, porque hoje depende mais da parte política, vereador, do que da parte técnica. Porque a parte técnica financeira nós já temos, que a CIA vai abraçou essa causa. Agora nós vamos abraçar a parte política para tentar ajudar também essa unidade.
Boa parte, vereador.
Obrigado. Só esclarecendo, o aparelho de radioterapia é um pouco antigo, mas ainda tem prestado um serviço, e é o único serviço que nós temos no município. E outra coisa, o tomógrafo está para ser startado também, já está pronta a sala, já está todo o equipamento lá, o tomógrafo deve começar a funcionar. Vereador Jacques, não era esse assunto, mas se eu fizer a questão,
assunto
está concedida a palavra.
É esse assunto, é mais rápido. Só para esclarecer aqui, a radioterapia mencionada pela vereadora Geli, ela pode ser feita na unidade oncológica. A portaria, ela só proíbe o tratamento da quimioterapia fora das unidades hospitalares. Ou seja, tem que ser na unidade hospitalar. Agora, a radioterapia, tanto o evangélico pode terceirizar do Mauá Cavalcante, ou o Mauá Cavalcante pode continuar fazendo sem problema nenhum. Ou seja, o único problema, a portaria é clara, deixa aqui, a quimioterapia é que não pode ser feita fora de uma unidade hospitalar. Vale ressaltar que nas conversas feitas, o Hospital Evangélico, em momento algum, se manifesta interesse em acabar com esse convênio. Mas essa discussão foi muito importante, inclusive, para alertar a administração do Mauá Cavalcante para se adaptar às necessidades da portaria. Então, de qualquer forma, a discussão é positiva, mas que as autoridades responsáveis pela cidade, pelo atendimento aos anapolinos, estão atentas e a Anápolis não ficará sem atendimento nesse sentido. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Perfeitamente, vereador. Contribuiu muito, é isso mesmo. Então, quer dizer, essa situação que surgiu agora com o Mauá Cavalcante acelera ainda mais esse processo de adequação. E é necessário que se adeque. Estão investindo, conforme eu falei aqui no início. Vereador Mauro, infelizmente o meu prazo acabou. O que acontece é o seguinte... Eles já estão com o processo todo em andamento, existe o projeto já adequando todo o aparato, toda a estrutura física para poder atender essa nova demanda. E nós sabemos disso, nós temos visto aí todos os dias cirurgias, até cirurgia estética feita em clínicas, né, particulares, que tem ocorrido aí casos fatais. Então, quer dizer, uma situação dessa tem que ser observada mesmo, a lei vem em boa hora, agora, que se cumpra, mas que se dê um prazo também, porque a gente sabe, hoje a Santa Casa e provavelmente o Evangelho não consegue atender toda a demanda. Com o tempo, poderia ser atendido sem dúvida nenhuma. Eu tinha um outro assunto, mas, professora Geli, espero que a senhora já tenha concluído também, que eu vou usar pela ordem para mais um assuntozinho que não foi possível falar nesse momento. Obrigado.
Obrigado, vereador Luizinho José Borges. Declaro cerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Desmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete Ferreira, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Lizier Borges, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Maurão, vereador Leila Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli e vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui usar pela ordem. Eu quero falar aqui de um evento amanhã que estará acontecendo ali na Praça do Emanuel às 11 horas. Que é a entrega das 10 viaturas do Tático, vindo da parte da prefeitura do prefeito Roberto Naves, juntamente com o Dr. Gleison Reis, que é do GGIM, feito um convênio junto à Secretaria de Segurança Pública, e através da PM, do 4º Batalhão, 28º Batalhão, comandado aqui na cidade de Anápolis, pelo Coronel Castilho, amanhã será entregue essas 10 viaturas ali na Praça do Emanuel, para a Polícia Militar, no 4º Batalhão, 28º, onde vai contribuir muito, Maurão, com a segurança do nosso município. Porque com essas caminhonetes poderá ela se estender por vários locais onde essas viaturas pequenas da Polícia Militar não conseguem ir, a caminhonete vai. E vai contribuir sim, ajudar muito aqui no nosso município. Então eu quero aqui dizer a todos que amanhã 11 horas nós estaremos ali na Praça do Emanuel para poder estar recebendo dessas viaturas da mão da Prefeitura, junto do GGIM, prefeito Roberto Naves, entregando à Polícia Militar mais 10 viaturas para o trabalho tático da segurança pública aqui no nosso município. E isso é muito bom. Quem ganha é a população. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Preciso da palavra pela ordem, pela liderança do PT, ao vereador Lizeu José Borges.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente, pela concessão da palavra. O que eu tenho para falar aqui, pastor Elias, é com relação a uma moção que o senhor colocou ontem à disposição dessa casa, e eu assinei, mas eu queria fazer, tipo, um esclarecimento. O meu posicionamento com relação às questões familiares, a manutenção da família tradicional, a preservação da família tradicional, continua a mesma. Mas o contexto do que a gente falou aqui ontem não é realidade, não é plena realidade. Eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho 6 irmãs, todas elas são professoras. Hoje está tirando aí de moda, não são mais apenas educadoras, são ensinadoras, mas são educadoras também porque são mães de família. E, obviamente, como são profissionais qualificadas, dedicadas, eu recebi puxões de orelha, não só delas. O que está se falando no Enem, o Enem foi muito valorizado, foi muito elogiado, professora Geli. Essas provas têm tido uma progressão, têm tido uma retificação, um acerto de caminho muito bom. E o que foi colocado foi um texto, que citava, um era questões políticas e outras questões, do outro citava alguns dialetos, algumas questões que ia na questão LGBT. Só que não estava doutrinando nada. Se vocês forem olhar, ela não está doutrinando nada. É apenas uma interpretação de texto. Observar o que está escrito e o aluno observar se aquilo tinha contexto de dialeto, se aquilo serviria para ser um novo linguajar, se aquilo valia a pena ser incluído como um novo dialeto. Ou seja, não tem nenhuma doutrinação, não era o objetivo, como não é o objetivo de outros textos que foram colocados lá, falar de política, etc. Na maioria dos casos, interpretação da sociologia, interpretação das questões, digamos assim, de português realmente, avaliação de texto e etc. Então, é só esclarecendo essa situação. Continuo aqui, juntamente com o senhor, pastor Elias, como defensor das questões éticas, das questões familiares, enfim, tudo o que vai de encontro à grande célula mater da sociedade, que é a família. Agora, com relação a isso, somente essa retratação para esclarecer o posicionamento, porque realmente a questão, se vocês forem ver no âmago, não é nenhuma doutrinação, é apenas um texto que foi colocado e eu acho que, como o vereador Jacques falou, pode até ser uma forçação de barra, que continua disponibilizando textos nessa linha. Mas não era o objetivo, a avaliação era outra. E depois eu fui ver a matéria, fui ver o que é que estava ocorrendo e concordo plenamente
com as pessoas que estão aí elogiando o Enem e os resultados aí, as provas, a qualidade das provas do Enem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer também ao líder, vereador Vilmar Silvestre, meu amigo, pela concessão da palavra. Dois pontos principais aqui. Queria primeiramente parabenizar o vereador Mauro, também o vereador Jean Carlos, pela palavra em luta daquela região ali, da Avenida Brasil Norte. Nós que, tudo que o senhor falou, eu concordo plenamente, assino embaixo, porque a gente tem sofrido ali muito, já fizemos várias manifestações, já fizemos moção de apelo para que pudesse realmente ser conduzido com a maior eficiência aquelas obras que têm trazido grandes transtornos, não só a parte comercial, mas para todos nós que passamos, usamos aquela via ali dia a dia, muitas vezes por dia, né? Então, quero parabenizar a fala de vossa senhoria e dizer que assim embaixo, acho que nós precisamos sim poder conversar, poder agilizar, porque já tem tempo demais, o período da estiagem passou-se e as obras continuam ainda pela metade ainda, né, vereador? E o povo sofrendo. Então a gente precisa ser coerente com essa situação. Quero parabenizar. E o segundo ponto é dizer mais uma vez a respeito da minha fala. Eu disse que a Santa Casa precisa se adequar-se, né? Adequar-se para que possa realmente fazer um atendimento eficiente para a população. Não adianta você só ser o NACOM e não ter as credenciais necessárias para poder fazer. Eu sei, estive lá semana passada, estão agilizando, estão tentando adequar-se. E quando eu falei a minha fala aqui, na verdade, nós possamos adequar a unidade Mauá Cavalcante para que seja a terceira UNACOM. E dizer mais ainda, a preferência pela lei, serviço público, primeiramente são as unidades públicas, os hospitais públicos, e depois vem as unidades filantrópicas, para depois que vem as unidades privadas, né? Então a gente tem que ser coerente com isso aí. Então, mais uma vez, dizer-se, foi tocado a respeito da radioterapia. A radioterapia, vereador Jackson, né? É o tratamento mais caro, o equipamento é caro, as sessões são caras, né? Exatamente. Então, a gente precisa abraçar essa causa. Quando eu quis dizer isso, até agradeço ao senhor quando me chamou a atenção nisso aí. Na verdade, eu tenho um grande amor, conheço a Santa Casa, a todo ponto, conheço a unidade Mauá Cavalcante. A minha esposa, antes de falecer, fez tratamento durante 8 anos ali. Conheço cada unidade dessa com uma palma da minha mão. E defendo, sim, vamos tentar fazer o melhor possível. Eu vou conversar aqui agora, fiquei sabendo, por tempo, perguntando a alguém na cidade, perguntou quem que é esse vereador que está batendo no Hospital Evangélico. Não estou batendo no Hospital Evangélico e nem a unidade. Eu estou simplesmente defendendo o povo. Eu estou nessa cadeira aqui para defender o meu povo. Jamais eu vou omitir, jamais eu vou passar para o outro lado para favorecer quem quer que seja. O nosso papel de vereador é defender aquilo que é certo, defender a nossa população. Estarei aqui, se o hospital credenciar-se e também resolver o que tem que resolver, que se propõe, com certeza terá todos os direitos. Mas, primeiramente, temos que atender a nossa população e as pessoas que têm câncer, portadora de câncer, gente. Vocês não sabem, quem nunca teve na sua família, eu espero que nunca tenha. Mas quem já teve na sua família, você não sabe a dor que é ver um paciente, ver uma pessoa que se ama, sofrer no dia a dia. Então, por isso que eu defendo. E quando aqui eu estiver, eu estarei do lado do povo, defendendo o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Tudo a palavra pela ordem, pela liderança do MDB, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Na verdade, sobre esse tema da oncologia da CCG, eu até tinha combinado comigo que não entraria nele, até porque posso parecer parcial nos interesses, entretanto, como vereadora, como cidadã aqui, eu vou me manifestar. A CCG é uma instituição, como todos aqui já falaram, e todo mundo que conhece, sabe do trabalho dela, um trabalho muitíssimo lindo com aqueles pacientes, né, com equipe multidisciplinar, estrutura muito bacana ali. Então, essa questão de a CCG fechar realmente é um tema que motiva, na verdade emociona, né? De forma triste a todos nós aqui que conhecemos o trabalho dela. Entretanto, todos os nobres vereadores aí falaram sobre o tema, mas com, eu acho que a forma que está sendo falada está passando uma informação inverídica, ou talvez equivocada a quem nos ouve. O contrato que existe do Ministério da Saúde, que quando o pessoal fala o NACOM, para quem nos ouve e não sabe o que é o NACOM significa Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. Essa UNACOM, ela tem o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, lá em Brasília, para que ela seja credenciada e para que ela possa prestar o serviço de oncologia. Para que alguém consiga esse credenciamento, para que alguém consiga ser uma UNACOM, são exigidos inúmeros requisitos ali. E um deles, depois dessa portaria que foi citada aqui hoje, a portaria de 2004 do Ministério da Saúde, inclusive, a exigência de que a quimioterapia seja realizada dentro de ambiente hospitalar. Então, aí vamos voltar aqui. Em Anápolis, nós temos duas UNACONs. Uma é a Fundação de Assistência Social, que é a FASA, pela Santa Casa, e a outra é a Fundação James Funston, representada pelo Hospital Evangélico. Essas duas instituições em Anápolis, elas detêm o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para executar o serviço de oncologia. A partir de 2014, já vem sendo discutido e cobrado muito, tanto pelo Ministério quanto pelo Ministério Público, Ministério da Saúde e Ministério Público, o cumprimento de várias exigências, e uma delas é de que, repito, de que a quimioterapia seja realizada dentro de ambiente hospitalar. Então, tem se discutido essa questão, o Mauá Cavalcante, então, ele tem que ter um prazo maior, ele já teve desde 2014 para se adaptar. Entretanto, mesmo se o Mauá Cavalcante hoje construísse um hospital para poder atender, inclusive, com centro cirúrgico e com UTI, hoje ele não tem o credenciamento para poder prestar esse serviço. O credenciamento é da Fundação James Funston. Agora, a questão da radioterapia e da quimioterapia, o doutor Ernei, do Hospital Evangélico, ele já se manifestou alegando que não houve fechamento de contrato e rescisão contratual em relação à radioterapia. Então, o Mauá Cavalcante continuará sendo o prestador de serviço da radioterapia em Anápolis, até que venham outras ou até que ele não queira. Entretanto, quando existe esse debate aí, vai ter que fechar. Ninguém está falando que vai fechar. Na verdade, eles vão poder continuar com outros serviços, até porque a lei não permite que a quimioterapia seja realizada fora de ambiente hospitalar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eliner. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Eu quero, antes de falar a fala, que eu cumprimentar aqui a vereadora Eline pela excelente, brilhante explicação, que eu acho que tira todas as dúvidas que, porventura, ainda poderia existir com relação a essa questão. Mas, presidente, eu trago aqui, pelo uso da palavra pela ordem, para trazer um assunto. Nós temos aqui nessa casa, inclusive, uma lei, se não me engano, do vereador João Feitosa e do vereador, não me lembro o outro vereador, mas que trata-se da fiação de empresas prestadoras de serviços em Anápolis. São um ponto. Mas aqui eu trago uma outra preocupação que me chamou a atenção hoje. E eu queria aqui, nós temos aqui, pelo menos, presidente, pelo menos, aqui, substancialmente falando, mais de 20 empresas, eu diria que quase 30 empresas, que prestam serviço em Anápolis na telefonia de internet e telefone. Uma coisa absurda. E eu estou fazendo um requerimento hoje, protocolo nessa casa, solicitando à Secretaria de Fazenda que encaminhe para essa casa, vereador Elias, um relatório dos cadastros feitos no município de Anápolis por essas empresas. Por que eu estou falando isso? Porque me chamou a atenção, e eu vejo com grandes possibilidades, e o papel nosso é fiscalizar isso, várias dessas empresas prestam serviço em Anápolis e não estão contribuindo com os impostos para a cidade de Anápolis. Então eu estou aqui pedindo, fazendo um requerimento hoje, solicitando ao secretário de Fazenda que ele encaminhe um relatório contendo todos os cadastros municipais de todas as empresas prestadoras de serviço, que eu vou comparar as empresas que eu tenho na minha mão, para ver se todas estão cadastradas. E com isso, eu peço também o relatório dos 3 últimos meses de arrecadação de ISS, QN, pago por essas empresas. Qual é a minha preocupação? Empresas clandestinas,
empresas que estão usando o espaço de Anápolis e não estão contribuindo para os impostos de Anápolis. Então, estou apresentando esse requerimento com essa preocupação, para que eu possa não só tranquilizar-me nessa dúvida que eu tenho, mas de modo cumprir aqui com o meu papel de fiscalizador e aqui demonstrando à população anapolina que essa Casa de Leis está atenta a todos os acontecimentos e à sustentabilidade, crescimento e fortalecimento do nosso município. E desta forma, com certeza, nós teremos condições ou de acabar com essa clandestinidade ou de melhorar a nossa arrecadação, ou então ficar tranquilo sabendo que tudo o que está acontecendo está correto no município de Anápolis. Devo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Devo a palavra, secretária, para a leitura das matérias e constantes da pauta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui novo formato em pinturas de faixa de pedestre em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto. E é um pedido, senhor presidente, do vereador autor da proposta para retirada de pauta do presente projeto.
Defiro retirada, mando o processo para o arquivo. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária 012 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o direito de utilização das vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais por pessoas com transtorno do espectro autista TEA no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao projeto, com pedido de vistas da autora, senhor presidente.
Vistas concedidas. Palavra, secretária.
Moção de aplausos da vereadora professora Geli, a ser dirigidas a várias escolas relacionadas e toda a equipe pelo excelente resultado alcançado por seus alunos na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da 2ª Mostra Brasileira de Foguetes na cidade de Anápolis, Goiás.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, quero parabenizar e agradecer aqui o apoio de todos os pares, as escolas e os alunos, tanto seus professores, diretores, coordenadores e alunos que participaram da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da 12ª Mostra Brasileira de Foguetes da cidade de Anápolis. Vale ressaltar a importância desse estudo para os estudantes, sobretudo do ensino fundamental e também tem os de ensino médio, e a crescente da cidade de Anápolis, dentro dessa Olimpíada. Nós tínhamos aqui a cidade de Anápolis, não tinha nenhum aluno inscrito, e hoje a cidade de Anápolis é uma das mais premiadas do país. Vale ressaltar a importância da construção do planetário na cidade de Anápolis e o despertar das escolas, o despertar dos alunos e da Secretaria de Educação para esse ensino tão importante, tão dinâmico, dentro das tecnologias aí, para os alunos das unidades escolares. E hoje Anápolis é destaque. Então, quero parabenizar aí o planetário, a construção desse planetário aqui na cidade, cada unidade escolar que desenvolve de forma tão brilhante esse trabalho na nossa cidade. Então, parabéns a todos os alunos pela conquista.
A moção continua em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, que seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito, indicando melhorias e ampliações nas informações do plantão médico divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Anápolis, incluindo as seguintes especialidades: serviço de verificação de óbito IML, plantão odontológico, psiquiatria, anestesistas, mamografias até às 22 horas, os Kaiser Assemi Pirineus que estarão atendendo até às 22 horas. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que requer que os recursos provenientes da operação de crédito destinados à drenagem urbana e asfalto seja utilizado nos bairros elencados, Laranjeiras, primeira e segunda etapas, Granville, Monte Sinai, Ana Carolina, Bom Sucesso, Jardim Primavera, Polo Centro, Jardim Promissão, Jardim Lusitano. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer a CMTT solicitando redutor de velocidade na quadra 23 e a implantação de faixa de parada obrigatória na rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia. Vereador Jean Carlos, que requer à Secretaria de Meio Ambiente solicitando informações referentes à frequência de prestação de serviço de varreção, coleta de lixo, roçagem de jardinagem por bairros no município de Anápolis e qual o motivo de ter diminuído a frequência na região norte da cidade. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos da Rua Rússia, quadra 38, lote 2, Santa Isabel. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Turquia, esquina com a Rua Argentina, Boa Vista. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, 1354, Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviços, revitalização da rotatória na Avenida Presidente José Sarney, com a Avenida Antônio Xavier Nunes, no bairro Setor Sul, Jamir Miguel, segunda etapa. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, 156, Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, 1930, no bairro Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão, à Divisão de Iluminação, solicitando troca de lâmpadas no poste da rotatória da Avenida Presidente José Sarney, com a Avenida Antônio Xavier Nunes, localizado no bairro Setor Jamil Miguel, segunda etapa. Vereador Deusmar Japão, Secretaria de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos na Rua Manuel da Badia, em frente ao Hotel Tamaraty, no centro. Vereador Lisier Borges, ACMTT, solicitando redutor de velocidade na Rua Oscar Soares, próximo ao Comercial França, no bairro Jardim dos Ipês. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reforma... solicitando reforma na travessia da Avenida Isidoro Sabino, bairro Parque da Primavera. Vereador Valdete Fernandes, da Secretaria de Obras, solicitando conclusão do asfalto na Avenida Mirage. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Senador Ramos, esquina com a Universitária. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando recuperação e manutenção de boca de lobos na Rua da Pecuária, com Rua Sócrates, Diniz, Jamil Miguel, primeira etapa. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando a implantação de boca de lobo na Rua Ribeirão Preto, com Rua Operária Caristolândia. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Mirage, esquina com a Rua com Barão do Rio Branco, Polo Centro. Com Rua Rio Branco, não Barão. Vereador Valdete Fernandes, da Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Mirage, quadra 63, lote 30, Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de boca de lobo na Rua Manuel Feliciano, residencial Itatiaia. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Contorno, Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Rua Corumbá, Polo Centro, segunda etapa. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Colônia Libanesa, quadra 56, lote 9, Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Anápolis Futebol Clube, quadra 6, lote 2, Polo Centro. Passo para o secretário Fernando para a continuação das leituras.
Requerimento da vereadora professora Angelique, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Antônio Sabino Rodrigues, na passagem do Ribeirão das Antas, no Parque das Primaveras. Requerimento da professora vereadora Geli, que requer junto à CMTT, Lombo Faixa, em frente ao CTO, na Avenida Santos Dumont, 836, no bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto ao DENIT Anápolis troca de lâmpada em toda a extensão do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga, na Alameda Odilon Santos, no setor industrial aeroporto. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua RC6, esquina com rua Marcelo Pinheiro Braga, no bairro Vivian Park, com o bairro Reni Curi. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT instalação de lombofaixa na Avenida Goiás, quadra 10, lote 8, número 1950, no bairro Vila Brasil. São estes os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero chamar a atenção aí para o requerimento que fiz relacionado à questão de informações quanto à frequência da coleta, vereador Jackson Charles e vereador Valdete, relacionada à frequência nos bairros da cidade, a frequência da coleta e varrição. Em meados, vereador João da Luz, de setembro de 2017, nós encaminhamos um ofício ao então secretário de Meio Ambiente, pedindo a ele que nos encaminhasse o quantitativo de equipes funcionárias da GC Ambiental que prestam serviço da varrição, coleta de lixo, roçagem, jardinagem e também um mapa dos locais por bairro, né, para que a gente pudesse realmente ter consciência e acompanhar de perto o cronograma de execução de prestação desse serviço. Mas, infelizmente, vereador Jacques, até agora nós não tivemos resposta. Em que pese, nós reconhecemos que foi na gestão do secretário anterior. Então, nós estamos reiterando agora, via requerimento, que a Secretaria do Meio Ambiente possa nos encaminhar essas informações quanto à frequência, vereadores, porque na região norte da cidade, por exemplo, no bairro Alexandrina, onde nós tínhamos a coleta diariamente, 6 dias por semana, melhor dizendo, vereador Geli, infelizmente, não está tendo a mesma frequência. Nós sabemos que esse contrato está prestes a se encerrar, mas a obrigação continua. E é preciso que tenha o zelo e o cuidado com a coleta e varrição, principalmente com a coleta, porque a varrição já vem sendo reclamada há bastante tempo e a frequência não foi nos encaminhada. Nós queremos saber aonde é realizada e em qual frequência, bairro por bairro da cidade. Um outro requerimento que apresentei, vereadores, na verdade é uma indicação, vereador Jacques. Nós tomamos conhecimento do veto com relação à emenda que fizemos sobre a questão da operação de crédito. O empréstimo foi autorizado nessa casa. E dentre os recursos autorizados, o empréstimo autorizado, nós destacamos ali que aquilo que fosse destinado à drenagem e asfalto pudesse ser prioritariamente aplicado em alguns bairros. Na cidade, nós já sabemos os bairros que não possuem asfalto. E que pese nossa pretensão, o executivo se viu obrigado a vetar. Nós reconhecemos ali que houve uma falha na redação. Diante de uma sessão extraordinária, a redação não ficou a mais compreensível. E acabou que poderia inviabilizar a aplicação dos recursos de primeira ordem na construção do hospital municipal. Então, o líder do prefeito, vereador Jacques, nos antecipou essa informação. De fato, nós entendemos que houve uma redação que causaria prejuízo. Mas nós estamos agora fazendo a indicação e pedindo aos novos pares para que nós possamos destacar que dos recursos destinados à drenagem e asfalto sejam encaminhados a esses bairros aí indicados, que são Promissão, Polo Centro, vereador Valdete, o Bom Sucesso, para que nós possamos ter esse compromisso do executivo que será aplicado e investido prioritariamente nesses bairros indicados aí, conforme relatado nessa indicação, e nós pedimos a todos a aprovação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Discutindo, senhor
presidente. Na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir os requerimentos aí. Eu vi na leitura a professora Geli e de outros colegas. Eu já fiz requerimento naquela questão daquela avenida onde desce ali no Isidoro Sabino. E eu já estou cansado daquilo ali. Eu não sei o que está acontecendo, professor Geli. Acho que o mesmo que a senhora colocou é o que eu já coloquei, já foi enviado ali para a Secretaria de Infraestrutura, também para o CMTT. Se pelo menos não faz,
pastor,
pelo menos colocar uma sinalização naquelas erosões, ali naquele local, na Isidoro Sabino.
quebra-mola que foi feito ali, quando eu fiz o requerimento, fez, mas o quebra-mola derreteu. Eu não entendi por quê. A enxurrada é muito grande, então, dos dois lados. E agora a erosão, tanto de um lado, dos dois lados ali. E se não, pelo menos, colocar uma sinalização naquela erosão, vai matar a gente ali. Então eu vejo, tem aí o requerimento do Valdete, tem da senhora, o meu já foi feito há muito tempo, mas eu espero que pelo menos providência seja tomada naquela questão da Isidora Sabina ali. Devolvo a palavra
para o pastor. Pastor, sobre relação a esses requerimentos...
Discussão do requerimento, vereador Valdete.
Obrigado. Sobre relação a isso, isso é uma briga antiga. Apesar que já teve pessoas que dizem que o custo é alto, onde eu vi alguém falando até um ditado que... A ponte, geralmente, a água passava por baixo da ponte. Nesse caso da Isidoro Sabino, a água passa por cima da ponte. Então, é bom que a gente se una às forças para que a gente possa ver se há resultado que para sair do papel. Porque aquilo ali, aquela comunidade, já teve carro dando quase morte de pessoas em tempo de enxurrada. Porque aquilo ali, todo ano tem aquele negócio. Aqui o problema é que é inevitável. Todo jeito que faz, está lá. Pode até abrir a vala da Zanta lá, que ela continua. Enquanto não fizer um bom trabalho ali, não vai resultar em nada. Então, o que pedimos a todos agora, inclusive amanhã, nós vamos estar com o secretário, que está muito empenhado na qualidade de vida de Anápolis. Eu falo isso porque eu estive com ele, convoquei ele, convidei ele para fazer até algumas apetições e fiscalizações, né, algumas obras minhas que têm os requerimentos. Ele foi disposto, na mesma boa vontade, até debaixo de chuva, ele esteve nos acompanhando. Então, é o que eu estou falando, é que a gente unindo as forças e com responsabilidade, que o prefeito está tendo, o secretário está tendo, eu acho que haverá uma solução. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Os requerimentos continuam em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações.
Comunicando, senhor
presidente. Estão inscritos os vereadores. Eliner Rosa e pastor Elias. Inicialmente, Eliner Rosa com a palavra.
Bom, eu gostaria só de convidar os nobres colegas e todos que nos escutam. Amanhã vai ter uma sessão solene aqui em comemoração e para trazer também a importância do tratamento, do conhecimento sobre a questão do diabetes. Então vai ser amanhã em comemoração também ao dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. Então convido os nobres vereadores, quem estiver nos ouvindo, quem for da saúde, se algum endócrino aqui, algum doutor endocrinologista estiver nos ouvindo também, eu fiz alguns convites pessoais, mas a presença de vocês aqui vai abrilhantar mais o nosso evento. E vai ser um evento também que a gente está contando com a participação tanto médica quanto dos próprios diabéticos, né, de quem realmente tem essa dificuldade, quem sofre o dia a dia aí desses medicamentos ou da falta deles, ou quem tem filhos, quem é responsável por um paciente desse. Então, convido a todos que nos ouvem, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, vereador Eliner. Nas comunicações, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, que amanhã, às 16 horas, nós teremos a reunião ali na Uni Evangélica, juntamente com todo o aparato de segurança do nosso município, da PM, da Polícia Especializada da CPE, convidamos o Ministério Público, também o CMTT, a Postura, convidamos a Reitoria da Uni Evangélica. É um trabalho, é o preparo para o vestibular da medicina. Estará acontecendo no domingo, aonde hoje nós discutimos novamente e vamos fazer um trabalho intenso junto aos órgãos de segurança aqui do nosso município, ao GGIM, e para que seja feito um trabalho, para que desenvolva no domingo um vestibular, que tenha um vestibular abençoado e sem problema nas nossas vias próximas ali à faculdade. Porque dentro da faculdade, a Uni Evangélica toma conta, mas do lado de fora é o nosso município, é a prefeitura, e nós vamos fazer um trabalho, sim, para que seja desenvolvido, porque o número de inscritos pode ultrapassar uns 15 mil inscritos para o curso de medicina.
A outra comunicação, quero comunicar ao Jackson. Jackson disse aí na sua palavra, ainda há pouco, na questão dos fios, Jackson. Nós estamos fazendo um trabalho de investigação junto com a Polícia Civil e traz até a curiosidade. Nós vamos fechar junto com o doutor Daniel, que é o do GENARC. Ele está fazendo uma investigação que o que tem de rede de clandestinidade de internet aqui em Anápolis é uma coisa fabulosa. Na delegacia, eu estive lá dando uma investigada e olhando, se você olhar, está aparecendo a CELG ou a Enel, de fio e de coisa apreendida de gente que está fazendo o trabalho da internet clandestina em Anápolis. Então, bem feito, parabéns por trazer a sua fala aqui. E nós vamos fazer um trabalho junto, sim. E vou levar o senhor até o delegado para entender como está a situação. Já virou caso, foi de polícia. É sério esse assunto. A outra comunicação que eu quero fazer, também ao senhor, eu vi que nós aprovamos aqui um pedido, e o senhor encaminhou para o GGIM e para a postura na questão da retirada dos carros das portas da delegacia, e eu estou tentando marcar uma audiência, e eu creio que vai dar certo, eu queria convidar a Vossa Excelência, junto com a Frente Parlamentar, nós falarmos junto com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Gilberto Marques, e ele vai nos atender, porque a maior parte desses carros que estão apreendidos ao lado das delegacias é do Poder Judiciário. Eles são somente aqueles que acolhem os carros. Então, a postura, o GGM não tem poder de tirar os carros. Inclusive, me deram ontem a notícia que vai devolver aquilo que esta casa mandou para lá. Doutor Gleice vai responder a esta casa, a Vossa Excelência, dizendo que não é competência aqui do nosso município, mas é do Poder Judiciário, que eles têm que tomar providência. Então, estou junto com o senhor nessa batalha, porque a luta é grande. O povo é que não aguenta mais de ver essa carraiada e moto em volta das delegacias, né, se tomar providência. Então, doutor Gilberto, nós vamos falar com ele, pode ter certeza, estou com o senhor. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador Valdete Fernandes Pereira.
Obrigado, presidente. Estou aqui em nome do padre Marcelino, o diácono Cláudio Anô, e os festeiros Celso e Cida, Valdirene e Ivone, Vitor e Maria de Fátima, que são festeiros lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá no Parque Primavera, onde temos todos os dias, às 6h30, a Santa Missa, às 15h, a Hora da Misericórdia, às 18h, a Adoração ao Santíssimo, e às 19h, a Santa Missa Solene. Hoje, como é o dia 13... a gente, após a missa das 19h, haverá um bingo, que ontem teve o início dele, com as mesmas cartelas valendo, lá na barraca da família, que foi o primeiro prêmio de R$500, o segundo prêmio de R$1.000 e o terceiro prêmio de R$1.000. E convidamos também, no dia 15/11, feriado, haverá um almoço. O almoço carreteiro. Então, o ingresso é a partir, somente R$15. É a partir das 12h na barraca da família. Inclusive, até com show ao vivo. E no dia 18, haverá um grande leilão de gado. A partir das 10h na fazenda Pindoval. Proprietário do seu Jovelino Sabino Neto. Devolvo a palavra, professor.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Lério Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para lembrar meu amigo, vereador Valdete, eu estive lá ontem, né? Não vi o senhor lá ontem? Foi bom, mas eu tinha outro compromisso, como o bingo começou mais tarde, né? Eu pensei que fosse começar às 8h, começou depois das 9h, né? Eu tinha outro compromisso, eu de correr lá. Mas quero parabenizar lá aquela comunidade Nossa Senhora das Graças, onde tem bastante amigo ali, bastante pessoas ali, parentes ali naquela região. Muito bacana, fui lá com um espetinho, reforçar o convite do senhor, né? Hoje tem novamente o bingo lá, todas as pessoas possam lá. Foi bacana lá. Parabéns, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Jackson Charles. Comunicação, Jackson. Então, já que abre mão da palavra, não havendo nenhum assunto ser tratado, a operação de Deus está encerrada pela sessão. Convoco outra para amanhã, dia 14 de novembro, em horário regimental.